O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Nesta edição vamos falar sobre a tese Caminhos que se cruzam, a presença de peregrinos e viajantes no norte de Portugal, as misericórdias século XVII e XVIII, galardoada com o Prémio de Investigação da Cátedra sobre o Caminho de Santiago e as Peregrinações 2024. Em estúdio tenho a investigadora responsável pelo trabalho, Liliana Neves, do Laboratório de Paisagens, Património e Território e coordenadora da Divisão Patrimonial da Santa Casa da Misericórdia dos Arcos de Valdez, que nos vai explicar então este trabalho que acredito terá sido muito exigente. Antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o convite da RUM e em particular do Minho ID. Ora, antes de mais, perceber como é que surgiu esta vontade de explorar este tema, tendo em conta que estamos a falar aqui de séculos atrás, que acredito que também possa ter sido aqui um desafio, principalmente na recolha de documentos.
Olá Vanessa, muito obrigada pelo convite para falar do meu trabalho. Esta tese, este trabalho é a minha tese de doutoramento, bem no seguimento daquilo que fiz na minha tese de mestrado, que foi já um início desta investigação, e procurou suprir uma lacuna que existia na historiografia nacional sobre o conhecimento dos peregrinos e viajantes e a forma como as misericórdias contribuíram para a circulação de pessoas no período moderno. Com base nessa questão, que suscitou o nosso interesse, decidimos realizar este estudo em 24 arquivos de misericórdias, espalhados pelo norte de Portugal, todo o norte, desde o alto do entre Douro e Minho até à região de Trás-os-Montes e Alto Douro. E fomos procurando equilibrar as misericórdias pelos territórios, portanto o mesmo número de misericórdias consoante os territórios que estávamos, os diferentes distritos que estávamos a consultar. E buscávamos nestas confrarias informação sobre o apoio que foi prestado aos peregrinos e viajantes, uma vez que acreditávamos que serem as melhores fontes para este estudo, pois as misericórdias tinham uma das obras de misericórdia que as misericórdias deviam cumprir era precisamente dar pousada aos peregrinos. Contudo, não foi sempre fácil este trabalho, porque grande parte dos arquivos das misericórdias continuam nas misericórdias, que são instituições privadas, e portanto houve algumas dificuldades por vezes em conseguir aceder a esses arquivos. Quase sempre conseguimos, com alguma insistência e após mostrar o que pretendíamos, o objetivo da investigação, ter acesso, mas houve alguns casos onde não foi possível.
E conseguiram, lá está, e conseguiu também chegar a esse objetivo que pretendia?
Em primeiro lugar, conseguimos sempre manter o número de misericórdias que tínhamos pensado consultar, ou até alargar esse número à lista inicial. E, posteriormente, conseguimos, através desta documentação, chegar às respostas que procurávamos e perceber que papel é que as misericórdias desempenharam e quem eram estes indivíduos que circulavam.
Podemos dizer que isto, de certa forma, ajudou a que estes caminhos fossem tão popularizados nos dias de hoje? Foi aqui um primeiro passo, lá está, para esta dimensão que os caminhos têm?
Muitos dos caminhos que atualmente estão marcados ou são considerados caminhos de Santiago foram utilizados na época. Contudo, existem muitos outros que foram utilizados, uma vez que os peregrinos e viajantes procuravam sempre passar pelos locais onde encontrassem algum tipo de apoio, onde houvesse estradas, onde houvesse pontes que permitisse a travessia de rios, que era uma das maiores dificuldades, e, portanto, não passavam apenas pelos caminhos que estão marcados, passavam por muitos outros, por muitas outras localidades, por muitos outros espaços, buscando sempre o caminho mais direto, o caminho mais fácil, onde conseguissem encontrar maior suporte. Claro que aqueles que passavam pelas localidades maiores, pelas maiores vilas, pelas maiores cidades, eram sempre mais atrativos.
Agora, tinham também mais apoios, não é?
Exatamente, tinham mais apoios, quer das misericórdias, quer dos municípios, e portanto tornavam-se mais populares. Mas aquilo que eu considero, na minha tese, é que todos os caminhos serviam para estes indivíduos circularem mediante as condicionantes que referi.
Antes de falarmos um pouco mais sobre este trabalho das misericórdias, quem eram estas pessoas que no século XVII e no século XVIII percorriam então estes caminhos? O que é que as movia e que tipo de pessoas são estas?
Nós queríamos trabalhar sobre a circulação da população, dos estratos sociais mais baixos da população, que eram aqueles que nós conhecíamos menos, ou seja, aqueles que não tinham a população comum, que não tinha meios, não tinha dinheiro para viajar, que não tinha carruagens, que não tinha cavalos e, portanto, que precisava de se deslocar. Quem eram estas pessoas e o que é que elas procuravam? Para que é que elas se deslocavam? Bem, deslocavam por questões de trabalho, à procura de trabalho, por questões de saúde, para se dirigirem a hospitais maiores. Podiam ser romeiros, que iam a uma romaria, podiam ser peregrinos de Santiago, embora a percentagem de indivíduos que encontramos que fossem para Santiago seja muito baixa. Nós trabalhámos cerca de 41 mil referências a peregrinos e viajantes, e menos de 5% é que se refere a indivíduos que iam para Santiago de Compostela. É realmente um número muito baixo, mas que pode ter também a ver com a natureza das fontes, porque neste período peregrino não era um conceito que estivesse unicamente relacionado com viagens religiosas. Podia-se referir também, ou melhor, referia-se também ao era sinónimo de caminhante, ou aquele que andava perágros pelos campos. E, portanto, nem sempre, quando vemos o termo peregrino, podemos considerá-lo como um verdadeiro peregrino. E, por esse motivo, este é um número muito baixo.
E acredito que também fossem mais homens do que mulheres na altura.
Sim, muitos mais homens. Cerca de 80%. Eram muitos homens, essencialmente homens solteiros ou casados, em menos números viúvos, nas faixas etárias mais jovens, entre a adolescência essencialmente, embora tenhamos muito pouca informação sobre as idades, naqueles que conseguimos encontrar referência a isso, estavam entre a adolescência e os 30, 40 anos.
A Liliana diz que uma das grandes novidades do trabalho passa por um exemplar de uma carta de guia do século XVIII, quando até essa data estes documentos eram conhecidos apenas para o século XIX. O que é que
Exatamente.
É uma carta guia?
Então, a carta de guia era um documento utilizado pelas misericórdias, mas também podia ser por outro, podia ser um bispo ou podia ser mesmo um conselho a um município a passar, e era um documento que servia como um passaporte, que atestava a necessidade do indivíduo circular, não é? De se dirigir a tal sítio, fazia uma pequena descrição do indivíduo para evitar que fosse transmitida a terceiros, servia para que a pessoa fosse apresentando, no caso das misericórdias, de misericórdia em misericórdia, para receber uma esmola, um apoio, e as misericórdias controlavam desta forma também se o indivíduo seguia o caminho correto, o caminho direito para o local onde pretendia chegar. Com isto, procurava evitar-se a vagabundagem, a ociosidade, ou seja, que as pessoas realmente estivessem a circular com um motivo válido e estivessem a seguir o caminho em direção ao seu destino e não andassem a vaguear. E a apresentação desta carta normalmente permitia que estes indivíduos recebessem uma esmola um pouco maior do que aqueles que não tinham esta carta. E era muito utilizada, 60% dos peregrinos e viajantes que nós analisámos apresentou uma carta de guia. Mas nós não conhecíamos, apesar das muitas referências, não conhecíamos o documento. Conhecíamos sim para o século XIX, para o século XVII e XVIII não conhecíamos porque, como é óbvio, era um documento que andava nos alforjes dos peregrinos e viajantes, sujeito a sol, chuva, poeiras, e acabava por se deteriorar.
Ou seja, fica aqui um bocadinho na nuvem perceber quando é que realmente surgiu este tipo de documento.
Assim, estes documentos já vêm desde a época medieval, já há alguns registros desde a época medieval noutros territórios europeus, mas eu julgo que se tornaram muito, muito comuns no período moderno e foram muito utilizados pelas misericórdias.
E agora, focando aqui um bocadinho mais, lá está, neste papel, neste apoio prestado pelas misericórdias, quais eram, se calhar, os maiores contributos, então, das misericórdias?
Então, as misericórdias tiveram um papel fundamental na circulação neste período, junto das camadas dos estratos sociais mais baixos, porque davam todo o género de apoio que estes indivíduos poderiam necessitar. Começando pela possibilidade de dar pousada, ou pela obrigação de dar pousada aos peregrinos, todas procuravam assegurar ou fornecer um sítio para descansar a estes indivíduos, mesmo aquelas que não tinham espaços destinados a isso, davam sempre, ou procuravam dar sempre, uma esmola. E com essa esmola, estas pessoas podiam comprar alimentação até à jornada seguinte e depois todo o género de carências destas pessoas podiam ser supridas, quer a nível corporal, quer a nível espiritual. Em caso de doença, admitiam-os nos hospitais e tratavam-os até gratuitamente, porque muitos destes indivíduos, como disse, eram pobres, não tinham como pagar, então eram tratados de forma gratuita. Podiam receber roupa, podiam receber sapatos, em alguns casos recebiam mesmo comida, embora muitas vezes fosse dada a esmola em vez da comida. Quando faleciam, como não tinham família, não eram conhecidos, a misericórdia tratava dos seus enterros, das suas exéquias, realizava inclusive missas pela alma destes indivíduos, portanto garantia que tinham um enterro digno dentro daquilo que era possível, e a nível espiritual, com a realização de missas, e havia uma grande preocupação das misericórdias de terem missas matinais antes destes indivíduos partirem para a sua jornada, procuravam também assegurar os cuidados espirituais.
Dá para perceber aqui o peso também nesta altura da religião, da Igreja.
Sim, a Igreja estava estava impregnada no cotidiano destes indivíduos e era fundamental, portanto era muito importante que antes de iniciarem a sua jornada assistissem às Eucaristias. Quando estavam em situação de debilidade, que podiam falecer, era fundamental confessarem, serem acompanhados por um padre. Normalmente as misericórdias asseguravam esses cuidados, tinham um capelão sempre disponível para dar cuidado, para auxiliar os enfermos e, entre os enfermos, os peregrinos e viajantes que estavam doentes.
E esta carta de guia funcionava quase aqui como um passaporte, ou seja, numa altura em que as fronteiras são mais fechadas, digamos assim, o facto de ser, se calhar, cristão e de ter esta ajuda dá para abrir portas.
Exatamente. As cartas de guia serviam para abrir as portas, eram como um passaporte, uma carta de apresentação, portanto, vinha atestado por alguém que aquele indivíduo realmente necessitava de ajuda e era uma pessoa idónea, e em alguns casos recebiam, encontrei registros de cartas de guia estrangeiras, portanto passadas em Espanha, passadas noutros territórios.
Mas estas 41 mil referências que referiu há pouco, são sobretudo portugueses ou encontrou aqui um pouco de tudo?
Muitos são portugueses, portanto eu dividi por naturalidade, origem, destino. Há uma grande parte de portugueses, mas também há muitos espanhóis. Entre os estrangeiros, o maior número são espanhóis. Os portugueses vinham essencialmente, tinham origem essencialmente nos distritos dos territórios que estudámos, portanto essencialmente Braga, Viana do Castelo, Porto, a origem. O destino era essencialmente Lisboa. Os estrangeiros, grande parte, vinham de Espanha, era a maioria, e os portugueses ou os estrangeiros que estavam em Portugal e que se dirigiam para fora de Portugal também se dirigiam essencialmente para Espanha. Ou seja, havia uma grande circulação entre Portugal e Espanha. E dentro de Portugal, entre a região norte, que era a região de origem, e dirigiam-se para Lisboa.
Já se começa a ver então o êxodo, se calhar, do norte e também do interior para...
Mas, quando contabilizamos o sentido de circulação, verificamos que há uma ligeira diferença e a maioria destes indivíduos estava a circular de sul para norte. Ou seja, contrário ao sentido de circulação dos migrantes, que será norte-sul. É uma ligeira diferença, mas que fica notória entre estes indivíduos.
Uhum. E conseguiram perceber também se havia aqui misericórdias destes 24 arquivos do Norte que foram consultando, se havia aqui misericórdias também mais ativas, que eram as que mais realmente ajudavam e que faziam a diferença?
Há uma condicionante aqui, que é a questão da preservação documental. E, claro que as maiores misericórdias tinham um maior cuidado com a documentação e preservaram grande parte do seu espólio intacto, enquanto que outras misericórdias mais pequenas foram muito espoliadas, houve muita destruição. Além disso, há uma diferença também entre os corpos que serviam nestas misericórdias. Nas grandes cidades, normalmente eram indivíduos mais instruídos, portanto, que tinham uma outra atenção ao registro escrito, que não acontecia nas pequenas localidades. Ou seja, o que é que acontece? Enquanto que nas grandes cidades, muitas vezes, nós encontramos uma descrição do indivíduo que recebeu a esmola, que nos permite saber quem era, com quem vinha, para onde ia, em algumas pequenas localidades, o escrivão dizia apenas que gastara um X montante com 20 indivíduos e não sabemos sequer quem eram.
Uhum. Liliana, este é um trabalho muito vasto, se não estou em erro, estamos a falar aqui de mais de 800 páginas de trabalho, que mereceu então este prémio de investigação da Cátedra sobre o Caminho de Santiago e as Peregrinações 2024. O que é que significa para si também esta distinção? E no fundo, não sei se há aqui mais pano para continuar esta investigação neste momento, o que é que está a pensar?
Em primeiro lugar, é sempre fantástico receber este reconhecimento, não é? Ao fim, foram 5 anos de trabalho neste doutoramento, e sabemos que os processos de doutoramento são muito complicados, muitas vezes temos muitas dúvidas sobre o trabalho que estamos a fazer. Ter este reconhecimento internacional é sem dúvida muito animador e um grande incentivo para continuar nestas lides de investigação, mas julgo que há outros temas que gostaria de explorar. Não sei, neste caso, os arquivos das misericórdias que consultei estão esgotados, há muitos outros que eu poderia consultar para este tema, mas julgo que está na hora de partir para outros. Há outros temas que esperam por nós.
Muito bem. Muito obrigada, Liliana, mais uma vez pela sua presença aqui no Minha ID. Espero também que tenha gostado desta experiência e obrigado também por partilhar connosco um bocadinho da história destas pessoas que se fizeram ao caminho por uma vida melhor e não só, mas também por questões religiosas.
Muito obrigada. Obrigada.
Quanto a nós, quanto ao Minha ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para dar a conhecer e simplificar. Até lá.
O Minho IID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho IID, todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.